Reunião de Ensino. Curitiba, 4 de maio de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: O Pão Vivo que Desceu do Céu. 32º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, nós estamos trabalhando aí no capítulo 6 de João. Passamos alguns versículos, passamos o milagre em si, que vai do versículo 1 até o verso 15, o drama da multiplicação dos pães, né? Qual o objetivo do Senhor deste milagre, né? Nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus foi com o objetivo de mostrar sua glória aos seus discípulos, quando ele transformou água em vinho, né? Sabemos que a glória de Jesus é a vida vindo do céu, que manifestou a nós. Continuamos aqui, neste sinal dos pães também, vemos que o Senhor continua se mostrando, mostrando a sua glória. Uma glória operada no deserto, mas não vista pelos homens. Quando o povo de Israel estava peregrinando do Egito a Canaã, nós sabemos que Deus fez este milagre dos pães no deserto. Deus fez o milagre de sustentação por 40 anos, dando maná cada dia para eles. Isto estava mostrando o que eles não viram. Deus queria mostrar a sua verdadeira provisão, seu verdadeiro pão, que eles viriam talvez. Eu não tenho precisamente o tempo da cronologia aí, mas eu calculo que sejam uns 2000 anos depois, 2500 anos depois, veriam o pão verdadeiro que desce do céu. Então, vemos então nessa primeira parte o Senhor. E é interessante que só João coloca que a multiplicação dos pães foi uma multiplicação de pães de cevada, né? A cevada representa a ressurreição. Da mesma forma que o maná no deserto representa a ressurreição também. Por que que ele representa a ressurreição? Porque ele vinha durante a noite, quando o orvalho vinha sobre o solo, o maná vinha sobre ele. Isso tudo nós temos nas Escrituras. Depois, Jesus manda os discípulos sozinhos descerem para o mar e ir de Betsaida em direção a Cafarnaum, e eles vão. Por que Jesus fez isto? Nós não temos a interpretação por que Jesus fez no livro de João, mas nós temos no livro de Marcos a interpretação por que Jesus fez isso. Depois nós vamos entender. No capítulo 6 de Marcos diz assim, verso 50, 51 até 52. Diz assim: porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles, disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Razão, verso 52. Por que Jesus manda eles seguirem sozinhos no barco para enfrentar essa tormenta, esse vento contrário, uma tempestade de vento que realmente causou pânico neles. Verso 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que quando Ele faz um milagre, Ele mandou o maná suavemente no deserto. Jesus fez o milagre dos pães para que eles compreendessem quem é Jesus. E eles não compreenderam, porque estavam com o coração endurecido. Agora, se nós não vemos o Senhor no milagre dos pães, o veremos na tempestade. O nosso coração vai se arrebentar na tempestade e vamos conhecer o Senhor. O Senhor faz de tudo para ser conhecido de nós, mesmo que necessite nós passarmos por uma tempestade. Então, a razão você não encontra em João, porque o Senhor Jesus deixou eles irem sozinhos. Agora você descobre a razão, por que o milagre dos pães, né? A interpretação, escritura interpreta a escritura. Na verdade, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Se você vê no maná, por que Deus mandou o maná? Está lá em Êxodo 16. Ele mandou com um objetivo. Por que Jesus fez o milagre dos pães? Um objetivo está por diante. Uma meta. Levar-nos ao conhecimento de Cristo. Por isso que Jesus fala para eles assim: não temais, sou eu. Eu quem? O que fez o milagre dos pães. Que eles não tinham conhecido. Aí eles ficaram assombrados e maravilhados. Marcos coloca uma expectação maior, um espanto, algo realmente Marcos, ele coloca aqui bem superlativa a questão. E subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Muito assombrados e maravilhados. Essa linguagem é de Pedro, porque ele foi um que ficou muito assombrado. Em Êxodo 16, o objetivo de Deus é... O verso 12 diz assim: tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E, objetivo, os irmãos podem continuar aí a leitura? E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Por isso que Jesus subiu ao barco, ele viu eles lá na tempestade do vento e se aproximou. E eles ficaram com medo. Jesus disse: não temais, sou eu. Se eles tivessem visto que ele era o Senhor no milagre dos pães, não iam ver, não seria necessário ver na tempestade. Então, como não foi possível se revelar no milagre, quando o Senhor mandava o maná, era para que eles soubessem que Ele era o Senhor. Sabe quem que estava provendo esse maná aqui para eles? Era o Senhor Jesus Cristo, que era o mesmo pão que eles iriam conhecer em pessoa há milhares de anos adiante. Mas nesse momento, Deus queria ser conhecido, mas certamente não foi, né? E ali no milagre, ele não foi conhecido. E também a multidão não o conheceu. Por quê? A multidão só pode dizer de Jesus o que está em João 6, verso 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E Deus queria dizer assim: eu quero que vocês saibam que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Quando nós olhamos aqui no... nós vemos aí, então, o Senhor permitindo eles irem, descerem para o mar. É interessante que eles saíram em direção a Cafarnaum, mas o vento foi segurando eles que eles não conseguiram navegar praticamente nada. E o Senhor estava olhando para eles. Aí nós temos também a questão da fé nele, que vai do verso 22 ao verso 29, que nós já compartilhamos. A fé naquele que Deus enviou, a fé no pão da vida enviado por Deus. A necessidade do mundo é de vida, e não é de outra coisa. A necessidade do mundo é a vida de Deus. É isto que o mundo precisa. Então, Jesus fala no verso 33, nós compartilhamos a semana passada, que na verdade vos digo, verso 32, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Vamos ler alguns versículos nos Salmos. Salmo 78. Como nos anuncia ali o Salmo, que eles comeram o pão do céu. 78, verso 23 a 25. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus e fizeste chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Isso aqui é o maná. Quando chega no Salmo 81, Deus anuncia algo que seria melhor que o maná. Verso 13 do capítulo 81, ele diz: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Verso 16, eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Esta é uma anunciação de Jesus Cristo, que é muito melhor, muito mais fino, muito mais nobre do que propriamente o maná. O maná era uma figura. E que também vemos no Salmo 105, verso 40. Aqueles que creem certamente comerão do trigo mais fino e também tomarão do mel saído da rocha. Verso 40, quando eles falam que nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles estão citando esse Salmo, Salmo 105, verso 40. Diz, oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. O que, que a palavra quer dizer com maná? O que significa? Uma coisa bem sem significado, mas que tem muito significado. Esse pão do céu chama-se maná, que eles falaram maná. Então volte lá no Êxodo 16, você vai ver o que é o maná. Qual o nome dele? Verso 14 e 15 diz, e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Quantas pessoas não conhecem a Jesus? Que é isto? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é? Que é isto? A resposta viria uns 2.500 anos depois. Este é Jesus, por isso que é a indefinição desse maná. Que é isto? Então, João responde os israelitas. João 6 responde a esta pergunta. Que é isto? Este é o pão vivo que desceu do céu. Quando o Senhor apareceu, ele apareceu dizendo, em João 6:35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então, o que é isto? Maná significa o que é isto? Maná significa Jesus Cristo. É isto. Esta é a resposta. O enviado de Deus do céu para nós. Jesus Cristo. Então, ele é o pão vivo que desceu do céu. Vamos ler toda esta escritura do verso 35 de João 6. Aqui tem vários quadros, né? A partir do verso 35, Jesus aqui se definiu, se identificou. O maná não foi identificado, porque ele não era a realidade exata daquilo que Deus queria revelar como o pão que dá vida. No verso 58 do capítulo 6, diz que eles comeram aquele maná que eles não sabiam o que era e perguntaram, o que é isto? Mas eles morreram. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Olha a grande diferença. A resposta é da altura, da mesma distância entre o céu e a terra. Porque quem comer viverá para sempre. A nossa sustentação de Cristo, cada dia que comermos dele, mais vida temos. Por quê? Aqui, irmão, é o mistério da subsistência de Deus para nós. É o mistério da encarnação de Jesus Cristo como nosso alimento, nosso sustento. Podemos dizer que esse aí é o alimento que Jesus trouxe para nós, para produzir vida abundante. No capítulo 10 ele vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A terra prometida dizia que, ó, é onde você comeria pão sem escassez. Coma de Cristo e nunca se acabará. Tanto que no milagre, o Senhor tomou 5 pães e 2 peixes, multiplicou, e juntaram ainda das migalhas, dos pedaços, 12 cestos cheios. Quanto mais você comer de Cristo, mais vida abundante você vai ter. Então, vamos lendo aqui. A partir do verso 35, diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Me vistes. Eles viram o maná e não souberam que Deus era o Senhor. Os discípulos viram o milagre dos pães, mas não viram o Senhor do milagre. Então, na tempestade, eles viram. Eles se maravilharam, se assombraram. Mas ele disse para eles aqui: mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quero te perguntar, o Pai te deu para Jesus? Você tem certeza disto? Se Ele te deu, você não vai se perder. Porque Ele ressuscitará você no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Que maravilha! Nosso Pai nos pegou pelas mãos e nos trouxe a Jesus e disse: este é teu. Esse é o nosso privilégio, porque o Pai nos levou a Jesus. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Glória ao Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode este dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você sabe o que é comer a carne e beber o sangue? Uma é realmente comer o pão do céu, outra é beber o sangue, é celebrar o pacto de Deus. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Olha, não tem discurso mais doce do que esse discurso. Não sei o que tem de duro aqui. Eu não consegui descobrir o que que tá, o que que tem de tão duro nesse discurso. Porque é um discurso de profundo amor. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. Dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Deserção. Já voltaram atrás. Divórcio. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora sim, eles têm conhecido. Era isso que Jesus queria. Respondeu-lhes Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E dizia isso de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, irmãos, já vimos ali por que Jesus fez o milagre dos pães. Porque ele queria ser conhecido. Deus quis ser conhecido quando dispensou o maná no deserto. Vocês, como nós lemos no Êxodo 16, 12, vocês comerão, vocês receberão o maná e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Também soubemos que Jesus manda eles no mar para se manifestar a eles, porque eles não haviam entendido o milagre dos pães. Porque entender o milagre dos pães é saber que Jesus é o Senhor. E eles não tinham visto isso. Então, foi necessário que o barco deles fosse comprometido de forma que causasse pânico neles, para que Jesus se mostrasse em toda a sua glória e beleza para eles, em toda a sua bondade, em toda a sua graça. E se manifestou. E eles tiveram uma experiência com isso, de ver o Senhor. Então, também vimos que aí o maná foi enviado em figura. Por quê? O alimento dado no deserto representa a sustentação de Cristo, a subsistência de Cristo para nossas vidas, provendo vida. Como dizem Colossenses, que por ele subsistem todas as coisas. Vamos ver Colossenses. Colossenses capítulo 1, acredito. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a nossa subsistência. Como nos alimentamos dele? O que é verdadeiramente a carne? Ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E diz que temos que comer a carne dele. O que verdadeiramente é o pão? Nós vemos, capítulo 1 de João, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que é a carne? É o Verbo. Jesus mesmo interpreta. A carne em si, física, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. A carne verdadeira é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é o pão vivo que desceu do céu. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eles se escandalizaram com as palavras de vida. Não se escandalizaram? Se escandalizaram com uma palavra sublime que Jesus havia falado? Mas veja, aí do 60 ao 71, como eles causam espanto, e eles voltam atrás. Mas Jesus dá uma resposta, verso 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Eles não conseguiram ver o celestial em Jesus, o Verbo que estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus, se fez carne, se fez pão, para habitar entre nós. Êxodo 16:32. Verso 32 diz do Êxodo: e disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Irmão, tem uma palavra que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, esta palavra não é válida só para os crentes. Esta palavra é uma verdade para todo o mundo. Todo mundo vive do que sai da boca de Deus. Todo mundo, qualquer pessoa. Seja santo ou não, seja pecador, seja qualquer pessoa neste mundo, só vive por causa da palavra de Deus. Não tem outro meio de viver. Jesus colocou, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus mandar a seca, um mandamento à terra para que não produza pão, pronto, sua palavra será executada. E o homem não viverá sem a palavra de Deus. Não é só os crentes que vivem da palavra de Deus. Todo mundo, irmãos, todo mundo. É um maná. E aqui, Moisés disse, esta é a palavra que o Senhor vos tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Guardado para as gerações. O mistério foi guardado, não foi conhecido dos filhos dos homens. Agora, neste tempo, pelos apóstolos, profetas, pelos santos, é conhecido o mistério. O mistério do pão foi guardado. E quando nós chegamos no Apocalipse, diz lá, aquele que vencer comerá do maná escondido. Comerá do maná escondido. O maná era tão sublime, tão representativo, figurativamente, tipologicamente. Ele era uma tipologia de Cristo. Cristo é o antitipo. Que em Números 11, veja como é que ele descia. Verso 7 diz assim: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bdélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía. Tudo tem um representativo. Como o trigo foi moído para se tornar pão, né? Tudo representativo de um Cristo crucificado, né? Então moía ou num grau, pisava ou em panelas ou cozia e dele fazia bolos. Tudo isso é representativo da cruz. Pisava, moía, cozinhava. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Agora o mais interessante é isso aqui, irmão. Quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Como é maravilhosa, né, aquela comunhão que diz lá, Salmo 133, como orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. E aí, nessa comunhão, nessa bênção que desce, esse sereno que desce, desce ele na nossa unidade. Desce Cristo ressuscitado e glorificado. Cristo, ele virá a segunda vez, mas é como que seus pés não tocarão na terra. Aqui o maná não tocava na terra. Ele vinha sobre o orvalho. Impressionante isso. O maná era mais suave do que o orvalho, porque flutuava no orvalho. Só pode ser um representativo tipologicamente de Cristo mesmo, não tem outro sentido. Esta é a palavra que Yahvé mandou, né? Quando Moisés falou no Êxodo 16. Esta é a palavra que Yahvé mandou. Qual a palavra que Yahvé mandou? É o João 1 e 14. João 1, verso 1 e verso 14. O Verbo se fez carne para dar vida ao mundo. Irmãos, como realmente é significativo, como a palavra de Deus, como esse capítulo 6 de João tem muito mais do que nós possamos realmente imaginar, muito mais profundidade. Nós precisamos conhecê-lo, que ele é o Senhor. Vamos ler completamente aquele capítulo do Êxodo 16? O Êxodo 16 é como se fosse uma anunciação profética para dias futuros, quando viria o verdadeiro pão, e o povo murmurou, e Deus atendeu. Vamos ler a partir do verso 11, Êxodo 16, 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Irmãos, aquele filme ali dos Dez Mandamentos, quando chega nessa parte das codornas, não chegou nem o pé, não chegou nem o mínimo, porque as codornas que vinham do céu cobriam. E diz que houve tanta codorna que deu para encher um metro na altura da terra de tanta codorna. A filmagem não chegou nem representar nada do que Deus fez no deserto. Aquela rocha que saía águas, tinha que pegar um jarro. Os salmos dizem que correram rios no deserto quando Deus feriu a rocha. A representação de Cristo é maravilhosamente grande. A rocha, dela manam águas que formam um rio no deserto, ribeiros no ermo. Então, irmãos, não está muito exata a história. Nada, nada representativo do que verdadeiramente foi naquele deserto. Rios para os bois beberem, para todo mundo beberem água, e não para pegar de potinho. Deus é maravilhoso. Cristo é abundante. A terra que Deus deu. O Christian Schein disse que todas as riquezas que tem em toda a face da terra estão todas juntas na terra prometida. Tudo que se encontra na face da terra se encontra na terra prometida. É realmente provável que seja assim mesmo. Então, e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como uma geada sobre a terra. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra, veja, pão e palavra. Carne, verbo. É. Quando Jesus falou: comereis a minha carne, é o verbo. Comereis a minha palavra. Comereis a mim mesmo, porque eu sou o verbo, sou a palavra. Minhas palavras são espírito e vida. E beber o sangue é celebrar o pacto de vida. Quando nós comemos o pão, é representativo da carne de Jesus, E tomamos o cálice, representa o que? A celebração do pacto. Não bebemos o sangue em si, o fruto da vide, celebrando o pacto de vida. Esta é a palavra que o Senhor vos tem mandado, colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na tenda. Então, Cristo dá tanto quanto você pode comer. Tanto quanto você puder comer de Cristo, Ele te dará. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colhia tanto quanto podia comer. Você busca tanto quanto de Cristo, você pode comer. E nunca, quanto você puder comer. Esta é realmente uma comida que não tem problema a gula. Esta você pode ser bem guloso. Pode comer tanto quanto puder de Cristo. Coma e coma e coma mais. Isto é uma coisa que não se qualifica como pecado. Isto é qualificado como inteligência espiritual. Comer mais e mais e mais de Cristo. Disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Dilua tudo o que você receber de Cristo hoje. Rumine, coma, experimente. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquilo criou bichos, cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Que desprezo, deixar algo que sobejou de Cristo, deixar para comer amanhã. Isso é tolice, tem que comer tudo hoje. Tudo hoje. Amanhã não existe. É hoje, nós vivemos o hoje. Coma de Cristo hoje, coma abundantemente hoje. Coma o tanto que você puder, porque amanhã você não sabe se você vai poder ganhar mais de Cristo. Sabemos lá se vai ter tempo para você comer. Não? Será que o dia de amanhã já chegou? Hoje terminou a tua vida? E você comeu tão pouquinho de Jesus, tão pouquinho de Cristo? Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Então, tinha abundantemente naquele deserto. Se quer comer abundantemente, pegue o tanto que puder. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Ele disse, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O quanto quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em casa, em água, cozei-o em água, e tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. Isso aqui é aquela provisão, a mesma provisão das 10 virgens, né? Se você tem reserva, para quando o noivo voltar, você tem azeite. Se você tem reserva para o dia seguinte, que é o dia do repouso, é o dia que você tem que ter provisão. Para estar com o Senhor. Né? Não é guardar o sábado. É estar com o Senhor. Provisão para estar com o Senhor. Provisão para se encontrar com Cristo. E guardaram-no até pela manhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. Vamos considerar. Você entra em Cristo, o Sabá, você tem a provisão, então não há necessidade de sair no campo, achar o maná. 6 dias o colhereis, mas no sétimo dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu que ao sétimo dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o colheram, não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede isto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Então, irmãos, Cristo, ele tem provisão abundante para nós. Precisamos descansar nele, ter nosso gozo nele. Assim repousou o povo no sétimo dia, e derramou e chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Irmãos, e aquela, que sabor que era aquela palavra que os discípulos ouviram lá? Eles disseram que era duro, amargo, né? Aqui diz, esta é a palavra, né? Ali, era branco o seu sabor como bolos de mel. Aquela palavra era como mel na boca. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor vos tem mandado, encherás um gomer dele e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a décima parte do efa. Então, comemos maná hoje? Será que comemos maná? Ou já chegamos na terra de Canaã? Já chegamos a Cristo? Já temos a terra em que habitamos? Agora nós temos. Não recebemos pão descido do céu como maná para comer. Nós habitamos nele, uma terra que mana leite e mel, uma terra que verdadeiramente nos provê de todas as coisas. Graças a Deus, irmãos, como verdadeiramente o Senhor é bom para nós. Jesus, verdadeiramente, em João 6, aquilo que eles procuraram comer, eles comeram só aquilo. Porque Jesus fala no verso 26 de João 6, ele diz: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Viu? Eles comeram aquele pão que Jesus multiplicou, mas todo o pão que ele deu depois, nesse discurso, foi jogado fora. Somente os discípulos, menos um, comeram aquele pão. O Verbo vivo, Espírito e vida, eles comeram. Senhor, te damos graças, Senhor.